Começa agora mais uma edição do podcast da Grêmiopédia, a história do Grêmio em áudio. Hoje temos a participação de Maicon André, Diego Salton, Júnior Moraes e eu, Rafael Alves. E o assunto de hoje é Série B de 92. Pessoal, isso só aconteceu porque em 91 o Grêmio foi rebaixado, né? Mas segundo a gente estava pesquisando aqui na Grêmiopédia.com, acesse você também, o momento do Grêmio não estava tão ruim assim, né, Diego?
Não, na verdade, é importante a gente fazer esse podcast até para que o torcedor entenda que a gente não está de maneira nenhuma destacando esse período como se fosse algo a ser utilizado até de forma negativa. Não, nós estamos fazendo um apanhado desse período para demonstrar e para acabar com algumas místicas em relação à Série B e algumas coisas que se diz que, na verdade, são mentiras, e para isso a gente está fazendo esse destaque. E sobre o período da Série B, anterior à Série B, no caso, nós pegamos ali que o Grêmio teve diversas conquistas importantes, e até acaba sendo estranho, dentro do espectro da história, o Grêmio ter caído em 91, porque o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 89, supercampeão brasileiro em 90, e ainda teve boas colocações em campeonatos de 90 e 91.
Ressaltando, então, o Grêmio, um pouquinho mais para trás ainda, desde 85 até no período de 90, ali, a gente conquistou 5 campeonatos regionais, né? Fomos pentacampeões gaúcho. No ano de 89, conquistamos a Copa do Brasil e garantimos vagas na Libertadores e na Supercopa do Brasil, que no Supercampeonato Brasileiro, Supercopa, que foi a primeira experiência que a CBF estava fazendo entre o campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Ganhamos esse título e iniciamos bem o Campeonato Brasileiro. Chegamos em dezembro, que o Campeonato de 90 acabou em dezembro, e acabamos em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Perdemos a vaga para o São Paulo, que se credenciou para as finais e jogou contra o Corinthians, acabou derrotado. Mas tu vê, né? A gente, até final de 90, nós estávamos nas cabeças, no páreo mesmo. Terminamos o Campeonato Brasileiro na terceira colocação.
O Campeonato Brasileiro de 90, o Grêmio chega nas quartas de final, elimina o Palmeiras, né, que era um bom time. Na fase de semifinais, o Grêmio perdeu a primeira partida para o São Paulo, em São Paulo, por 2-0. E no jogo da volta, inclusive, o Grêmio ganha do São Paulo, né? Foi 1-0 no Estádio Olímpico. Aquele São Paulo que tinha como treinador o Tele Santana, que depois viria ganhar um bicampeonato mundial com o São Paulo, e o Raí também já estava no São Paulo nesse período, né?
Então, de dezembro de 1990 a maio de 91, o Grêmio sai da terceira colocação do Campeonato Brasileiro para a penúltima colocação. O Campeonato Brasileiro de 91 começou no início do ano. Essa história de que cada ano o Campeonato Brasileiro ele era de uma maneira. Às vezes começava no início, às vezes no fim. E para que não conciliasse, as datas não fossem iguais às dos campeonatos regionais, ele começou daí nesse ano, no início do ano. Em maio de 91, nós já estávamos rebaixados para a Série B. Saímos da terceira colocação em dezembro para a 19ª em maio. Um período de menos de 6 meses, o Grêmio saía de candidato ao título para rebaixado para a Série B.
E, Júnior, vamos utilizar o se. Eu sei que no futebol não se usa o se, mas se em maio o Grêmio foi rebaixado e se em junho o Grêmio tivesse vencido a Copa do Brasil, o que aconteceria em 92?
É, né? Tu vê, um gol, apenas um gol faltou para o Grêmio estar na Libertadores de 92 e na Série B de 92. Algo que só veio acontecer muitos anos depois, mas daí não era um time que tinha sido rebaixado, né? Aqui no Brasil, o Paulista, né? Que ele ganhou a Copa do Brasil e jogou a Libertadores e jogou a Série B. Mas ele não tinha sido rebaixado, ele estava já na Série B quando ganhou a Copa do Brasil. Seria algo paradoxal, ganhar a Copa do Brasil e, detalhe, né? Dias depois de ter sido rebaixado, porque a final da Copa do Brasil se deu no dia 2 de junho e o Grêmio foi decretado rebaixado no dia 19 de maio.
E uma coisa que demonstra que toda essa situação histórica ela é estranha dentro do contexto todo do futebol do Grêmio, que se nós pegamos e fizermos um paralelo, fizermos uma linha de raciocínio, né? Se nós pegamos 83, na verdade vamos fazer o seguinte, vamos pegar 81, campeão brasileiro. 82, vice-campeão brasileiro, com aquela situação ridícula ali de gol tirado com a mão de dentro do gol do Andrade, né? 83, campeão do mundo. 84, vice-campeão da Libertadores. 85, o Grêmio com diversas atuações importantes, ganhou de Barcelona, ganhou de Bayern de
Munique. Início do Grêmio Show.
É isso, o início do Grêmio Show. Em 86, 87, nós pegamos ali o período até 88, essa questão do Grêmio Show, né? 89, campeão da Copa do Brasil. Em 90, super campeão brasileiro.
Então, 90, nós ganhamos o Campeonato Gaúcho, ganhando na final do... Final não, porque era um quadrangular, né? Mas nós vencemos na última rodada para ser campeão internacional por 4-1, né?
Sim, então assim, era um período... Analisando, foi uma situação que eu muito atribua a questões extra-campo, porque dentro de campo o Grêmio era uma equipe que estava sempre, como disse o Júnior, nas cabeças, estava sempre ali disputando títulos ou com atuações importantes. É um Grêmio que às vezes as pessoas não associam, mas é um Grêmio de 83 que vai até 91 e seguindo até depois de 91, na verdade eu considero até que foi todo um período, foi uma curva ali fora do padrão Grêmio, que foi o ano de 91. Mas dentro da história é destacado que o Grêmio teve um período muito longo de sucessos, e aquilo ali está mal explicado dentro do contexto histórico do Grêmio.
O Campeonato Brasileiro de 91, eu destacaria a quantidade de jogos, foram 19 jogos, né, no Campeonato Brasileiro. Se nós formos fazer um comparativo com os campeonatos após ali 2006, quando nós temos 20 clubes na Série A, que é algo similar ao que aconteceu em 91, né? 20 clubes também. Percebe-se o quê? Que é um campeonato para o Grêmio em si e para os outros times, que é um campeonato de um turno apenas, né? Hoje nós temos 38 rodadas. Em 38 rodadas, de repente, um time ele está ali na 20ª colocação do campeonato, dá uma arrancada, como aconteceu já várias vezes no segundo turno, e consegue boas colocações, né? O Grêmio, numa campanha de 19 jogos, naquele brasileiro de 91, conseguiu apenas 3 vitórias. Ganhamos do Goiás na primeira rodada 3-2, ganhamos do Sport 2-0 e do Vasco 3-0. Foram 3 vitórias em 19 jogos, um aproveitamento baixíssimo, né? Mas, como eu disse, se fosse um campeonato com mais rodadas, talvez daria tempo de ter uma recuperação melhor. Então eu destaco também esse fato de ter um campeonato com um turno apenas, né? Acho que isso é um detalhe importante. E em paralelo a isso, acredito que nós vamos comentar também um pouco, concordo com todos aqui que estão falando um pouco a respeito desse período. Se você comparar o Grêmio em outras competições com esse Campeonato Brasileiro de 91, fica um pouco de ponto fora da curva. Porque em paralelo a isso, o Grêmio jogava a Copa do Brasil. É um campeonato que o Grêmio disputou aí 5 fases, né? Já estava já o campeonato na terceira fase. O Grêmio pega o Corinthians nas quartas de final. Grêmio e Corinthians no primeiro jogo foi 1-1 em São Paulo, né, em 8 de maio. Daí o Grêmio faz um 3-0 no Vasco pelo Campeonato Brasileiro, que foi a penúltima rodada. Com aquele resultado ali, se manteve vivo para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Daí o Grêmio volta a jogar com o Corinthians, válido pelas quartas de final em Porto Alegre, no dia 15 de maio. Venceu o Corinthians por 2-1 naquele jogo, gols de Caio e Chiquinho. E isso foi numa quarta-feira. E no domingo, o Grêmio vai para a última rodada do Campeonato Brasileiro, precisando vencer a partida para ficar na primeira divisão.
E tinha, né, apenas empatar.
Porque o Sport ele tava com 13 pontos e o Grêmio com 12, né? E o Grêmio, por fazer esse jogo ainda na última rodada. E o Grêmio perdeu o jogo de 3-1 pro Botafogo. Mas algo que eu gostaria muito de destacar, se nós pegarmos a história recente, você vai ver muito debate em cima de que, eu preciso poupar jogadores para uma determinada competição. Então eu jogo com o time reserva nessa competição aqui, que é menos importante, e na competição mais importante eu tenho os atletas mais descansados, né, para que eu possa ter com eles um rendimento melhor. O Grêmio joga uma fase de quartas de final da Copa do Brasil, sabendo que tá com a corda, né, no pescoço, no Campeonato Brasileiro de 91. Na quarta-feira o Grêmio joga com o Corinthians, ganha de 2-1, com o mesmo time que jogou no domingo para perder para o Botafogo no Rio de Janeiro e ser rebaixado para a segunda divisão. Só para que vocês tenham uma ideia, a escalação do Grêmio no jogo contra o Corinthians. Guardem a escalação aí. Gomes, Chiquinho, Ion, Wilson, Elcio, Norberto, João Antônio, Donizete, Caio, Nando, Maurício. Esse é o time titular do Grêmio. No jogo contra o Botafogo domingo, Gomes, Chiquinho, João Marcelo, Wilson, Elcio, Jandir, João Antônio, Donizete, Caio, Nando e Maurício. Pessoal, é o mesmo time. Então, tudo bem, o debate é mais...
alterações.
Exatamente, o debate é mais recente a respeito de poupar jogadores, mas eu acho que cabe aqui o comentário, porque... O Grêmio não era prioridade o Grêmio avançar na Copa do Brasil. A prioridade era o Grêmio se manter na elite do futebol brasileiro. Então essa é uma questão para ser discutida. O Grêmio se classifica para as semifinais da Copa do Brasil, passa pelo Curitiba, empata em Curitiba em 1-1, ganha em Porto Alegre, vai para a final contra o Criciúma. Contra o Criciúma na final, o Grêmio empata o primeiro jogo em Porto Alegre 1-1 e com um empate em 0-0 em Santa Catarina para o Criciúma de Luiz Felipe Scolari, o Grêmio fica como vice da Copa do Brasil, não consegue vaga para Libertadores, que eu imagino que também era algo que o clube gostaria de participar da Libertadores em 92, mas antes disso já tinha fracassado no Brasileiro, ficando na penúltima colocação e sendo rebaixado para a Série B de 92, que é o motivo desse podcast.
E como o Maicon comentou agora, né, na final da Copa do Brasil, o Grêmio foi vice para o Criciúma de Luiz Felipe Scolari, Felipão para os íntimos. E agora a gente pode deixar um pouco mais humorado o nosso podcast, porque o Felipão deixa a gente com gostinho ali, né, de quero mais, vice-campeão, quase vaga no Libertadores, em 91. E 4 anos depois, o mesmo Felipão, aqui no Grêmio, leva o tricolor ao bicampeonato da Libertadores e entra para a história do tricolor. E só para complementar, então, a campanha, né, do Grêmio no Brasileiro de 91, que fez aí, culminou, né, no rebaixamento, o Grêmio foi o 19º colocado, ou seja, o penúltimo, né, em 20 clubes, e aquele ano rebaixavam 2. Então o Grêmio ficou só à frente do Vitória, da Bahia. E em 19 jogos, como o Maicon comentou antes, foram apenas 3 vitórias. Ou seja, uma campanha realmente para ficar naquela parte que a gente quer deletar da história do Grêmio. Inclusive, o aproveitamento de 21% é menor que o rebaixamento de 2004, quando o Grêmio teve 28%. Claro, ambos são pequenos, mas o de 91 consegue ser pior que o de 2004. E voltando ali às 3 vitórias que o Maicon citou sobre Goiás e Sport Vasco, um foi na estreia, né, como o Maicon falou, aí 11 jogos depois o Grêmio vence o Sport e na penúltima rodada vence o Vasco. Então foi uma vitória no início, uma na metade, uma no final. Foi só uns lampejos, assim, né? E as 3, temos que destacar, as 3 vitórias foram no Olímpico, né? Então, fora de casa, o Grêmio praticamente não pontuou, né? Foram 10 derrotas, 6 empates e as 3 vitórias em 19 jogos.
E um outro detalhe ali que o Grêmio, como o Júnior falou ali anteriormente, o Grêmio nesse jogo contra o Botafogo, um empate garantiu o Grêmio na primeira divisão. E tem uma história aí que é... O jogo estava 2-0, né, pro Botafogo, e o pênalti que o Grêmio teve a seu favor aos 5 minutos do segundo tempo, que depois foi convertido no gol do Chiquinho, foi um pênalti do De Leon, né? De Leon, que tinha ganhado o Mundial com o Grêmio em 83, fez um pênalti no comecinho do segundo tempo e o Grêmio ali descontava o jogo para 2-1. Mas não ajudou muito, porque também no finalzinho do jogo o Grêmio ainda tomou o 3-1, né? Que daí decretou a Série B para 92 pro Grêmio.
Só uma coisa que eu queria lembrar aqui, que talvez o pessoal não ligue o nome à pessoa. João Antônio, que foi destacado na escalação, é o mesmo que faz o primeiro gol contra o Flamengo em 97, na final da Copa do Brasil.
E eu vou, antes que a gente esqueça, complementar o Maicon sobre o De Leon, que o lateral direito daquele jogo era o Paulo Roberto, campeão do mundo em 83 pelo Grêmio.
E o Espinosa, o técnico do Botafogo.
Olha aí.
É a lei do ex.
O Espinosa podia ter botado o time misto, né, do Botafogo contra o Grêmio.
Não tinha mais nada pra fazer no campeonato, né?
Bom gremista como ele é, né? Pô, respeita o Grêmio.
Pior que ele também torce pro Botafogo, né? Aí ficou uma divisão.
Achei que era Fluminense.
Eu acho que é Botafogo.
O João Antônio, que você citou, é o João Antônio que é da base do Grêmio, né? Eu acho que 86, 87, ele começa ali no time profissional. E é o mesmo jogador que faz o gol em 97, isso?
Isso. Acho que ele é emprestado um certo período, não me recordo bem. Mas ele é o que faz o gol do título em 97.
Tem uma placar 86, 87 que mostra ele saindo do juvenil e indo pro profissional.
Aí, ó. É esse mesmo.
Aí, anos depois ele foi se auxiliar também do Silas, do Marcelo Rospigio ali, tudo. Trabalhou no Grêmio como...
É, os anos 2000, né?
É, 2009, 2010, por ali. 91 terminou com o Grêmio rebaixado para a Série B de 92. E o ano de 92 começa, então, com a disputa do Campeonato Brasileiro Série B. E, por incrível que pareça, o Grêmio começou o ano realmente, né, na Série B, porque teve um amistoso no início do ano para soltar as pernas ali, a musculatura, e já dia 9 de fevereiro já começou valendo a Série B, a luta pelo acesso, um jogo aí que botou os operários do Grêmio para lutar, né? Porque logo de cara o Operário de Campo Grande e depois o Operário de Várzea Grande.
E sobre esse podcast, é importante destacar que nós estamos fazendo o podcast em relação à Série B, porque existem várias situações que aparecem na mídia, até em rivalidade clubística aí, que mencionam situações que não aconteceram dentro da história desse campeonato. São algumas coisas até por desinformação, outra por má intenção, mas são pontos, elementos que não aconteceram. O que a gente está propondo aqui é um debate sobre o campeonato, sobre a Série B de 92, para destacar que o Grêmio subiu na bola, que foi um clube que dentro das quatro linhas se classificou. E mencionando sobre essa situação em específica da Série B de 92, tratando do regulamento em si, né, iniciando pelo regulamento, é importante destacar que a Série B de 92 tinha 32 clubes, sendo dois rebaixados do Campeonato Brasileiro da Série A de 91. E 22 clubes remanescentes da Série B e 8 clubes indicados pelas federações estaduais de Minas Gerais, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Sergipe e Paraíba. Desses 32 clubes participantes, a primeira fase da competição foi dividida em grupos, 4 grupos, com 8 equipes em cada grupo. E um destaque que tem que ser feito sobre a Série B de 92. Como era feita a classificação para a Série A? Diferente da maioria dos campeonatos, em que se tem uma classificação final, e nessa classificação final se decide qual é o clube que sobe para a primeira divisão, ou que é rebaixado, independente da competição, na Série B de 92, os clubes classificados para a Série A foram decididos na primeira fase, dentro de cada grupo. Então, eram 4 grupos de 8 equipes, onde as 3 primeiras equipes se classificavam para a Série A. Ponto. Não existe vírgula, não existe observação, era isso que previu o regulamento. Regulamento que foi publicado anteriormente ao início da competição, já prevendo essa situação.
Eu queria destacar aqui com relação ao regulamento da Série B, eu tenho em mãos aqui um jornal que é o Correio do Povo, que é um jornal de circulação em Porto Alegre, do dia 25 de janeiro de 92. E aqui ele fala a respeito dessa tabela do campeonato, que era dividido em 4 grupos, né, o campeonato da Série B. E eu faço questão de fazer a leitura, o que diz na chamada do jornal. Ele diz assim: Grêmio Operário no dia 9, que esse é um jornal dia 25 de janeiro, anterior à competição, e a competição para o Grêmio começou no dia 9 de fevereiro, né, no mês seguinte. Daí ele diz assim: sai a tabela dos clubes que tentarão subir a primeira divisão em 93. O texto segue: a divisão classificatória do Campeonato Brasileiro já tem, finalmente, tabela e regulamento. O anúncio foi feito ontem à tarde pela CBF, que optou por um campeonato regionalizado. Isso é uma coisa bem importante de destacar. O Grêmio acabou pegando o grupo mais difícil, não tendo nem mesmo a certeza de obter boas arrecadações, o que seria muito positivo numa competição em que o time dono da casa fica com toda a bilheteria. O que eu destaco aqui nesse trecho da matéria? Que o Grêmio caiu no grupo mais difícil, né, dessa Série B. Quando a gente fala que na primeira fase classificariam as equipes já para a Série A de 93, é importante destacar que cada grupo continha 8 equipes e apenas 3 de cada grupo se classificavam. Então você tem 3 clubes classificados em 8. Então você tem poucas rodadas, inclusive, para você atingir essa classificação. E como a matéria mesmo destaca aqui, o Grêmio ficou no grupo mais difícil, porque se você pega o grupo 1, por exemplo, você tem Ceará, Fortaleza, ABC, Campinense, Central, Santa Cruz, CSA e Picos. Pergunto para vocês, quem tem tradição nesse grupo? Talvez um pouquinho mais o Ceará e o Fortaleza, que são duas equipes que... o Santa Cruz também, que jogam mais primeira divisão. Mas eu diria que é fácil para vocês que qualquer clube hoje da primeira divisão que caísse num grupo desse, com certeza classificaria. Não sei se vocês concordam comigo. O grupo 2. O grupo 2 tem Remo, Confiança, Taguatinga, Anapolina, Vitória. Destaco Vitória, Americano, Itaperuna e Desportiva. Desse grupo, quem classificaria? Vitória. Se o Grêmio cai nesse grupo ou no grupo 1, com certeza classificaria em primeiro ou segundo. Grupo 3, Bangu, Juventus, Joinville, Botafogo aqui que fala, eu acredito que seja o Botafogo de São Paulo, né?
Sim, Botafogo de São Paulo.
Curitiba, Criciúma, União São João e Noroeste. Na época, Curitiba tinha um bom time, o Criciúma, ali quando eu falei do Grupo 2, inclusive Vitória foi o clube que fez a final, né, depois da Série B. Bangu, então, Juventus, Joinville, Botafogo de São Paulo, Coritiba, que eu destaco. Criciúma eu destaco porque tinha ganhado a Copa do Brasil em 91, inclusive em cima do Grêmio. E acredito que esses dois times, então, caindo no grupo 3, teriam uma boa condição aí também. No grupo, o Grêmio enfrentou Ponte Preta, enfrentou o Paraná, que seria o campeão depois. O São José de São Paulo fazia boas campanhas. O América Mineiro sempre é um time que, historicamente, né, dá bastante trabalho. Tinha mais equipes no grupo do Grêmio, como o jornal mesmo destaca, que eram equipes mais tradicionais, mais fortes, para o Grêmio enfrentar do que os outros três grupos. Então, tu tem um campeonato que tu precisa classificar até terceira colocação em 8 equipes para conseguir o acesso. Resumindo, não era uma tarefa fácil para
o
Grêmio.
Então, pegando aí o que citou o Michael, desse campeonato de 92, em que o Grêmio fica nesse grupo, que é o grupo considerado, vamos dizer, da morte dessa competição, o Grêmio tem que se classificar pelo menos na terceira colocação para subir para a Série A. Se ficasse em quarto, aí só com virada de mesa. Aí teria que dar ali uma alteração no regulamento para o Grêmio se classificar, que não foi o que aconteceu. Dessa primeira fase, os 12 primeiros classificados ficariam com as vagas na Série A, regulamento antes do início da competição. Não foi alteração nenhuma, era um regulamento que foi seguido à risca dentro dessa situação. Os 12 primeiros se classificavam para a Série A.
Eu acho importante salientar isso, né? Que assim, ó, o campeonato dividido em várias fases, mas a fase que valia a vaga era a primeira fase.
O pessoal pode dizer, até, Júnior, só para não fugir desse teu ponto, o pessoal pode dizer, né, mas isso daí foi feito para facilitar para o Grêmio, não sei o quê. Não, analisem as edições anteriores da Série B. Teve anos, inclusive, que na primeira fase acontecia a classificação para a Série A, e não tão somente isso. No mesmo ano, aquele clube jogava a Série A. Aconteceu com o Palmeiras.
O acesso era no mesmo ano, né?
No mesmo ano. O Palmeiras aconteceu isso, o Corinthians aconteceu isso. Não é uma coisa que foi criada. O Grêmio ainda jogou o ano inteiro a Série B, não jogou a Série A daquele período, né?
Só para destacar rapidinho, Copa União em 87, que também não foi organizado pela CBF, sim pelo Clube dos 13, os últimos dois times daquele campeonato foi Santos e Corinthians. Te pergunto, jogaram a Série B de 88? Não.
Não jogaram. Na verdade, teve um período dos anos 80, inclusive é uma questão de debate até, mas não vamos entrar no mérito se jogou a Série B, se foi rebaixado ou não, mas a verdade é que o Palmeiras jogou a competição que se utiliza outros nomes, mas valia como uma competição do segundo escalão, como uma Série B, em 4 oportunidades, né? E em uma delas, inclusive o Corinthians também aconteceu isso, jogou em 2 oportunidades, a última em 2008, né? Mas a situação é, jogou aquela competição e no mesmo ano se classificou para a Série A. O Palmeiras, inclusive, em um dos períodos não se classificou para a Série A, não na fase classificatória ali, mas aí, como o regulamento tinha várias previsões ali, o clube acabava se classificando, ou tinha alguma jogada política, ou no caso do Palmeiras ali, que tinha a situação desse período, né, em si, dos anos 80, que era classificação via estadual. Então o Palmeiras não jogou um campeonato brasileiro e foi rebaixado no campeonato brasileiro, jogou a segunda divisão mediante uma classificação no campeonato estadual. Então, como ele não ficou até certo número da classificação estadual, ele acabou tendo que jogar a competição de segundo escalão naquele período. Então não era uma coisa própria do campeonato do Grêmio, que foi feito por Grêmio subir para a Série A, não, era uma previsão que acontecia na época. E muito se comenta também sobre a questão do número de clubes, né? 12 clubes. É de se destacar que o Grêmio se classificou para a Série A na primeira fase, na sexta colocação, dentre 12 clubes. E temos períodos da história, isso a gente pode citar, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo, de 85, tinha 44 clubes. O de 86 tinha 80 clubes. Quase 40 clubes a mais. Então essa questão de campeonatos que subiu 12, onde já se viu subir 12, já teve clube que nem divisão tinha e que entrou dentro de uma leva ali e fez um campeonato com quase 40 clubes a mais que a edição anterior, e não se fala em tapetão nesse período. É mudança de regulamento, né? Dentro dessa situação o Grêmio não teve nenhuma gerência.
É de salientar então que a CBF desde sempre é muito organizada, né?
Todo e qualquer comentário que a gente faça aqui, ele vai soar como crítica, né? Mas é, pegando um gancho do que você está falando, né? E eu acabei abrindo aqui a página do Brasileiro, por exemplo, de 79. Claro que tem toda uma questão também de governo no Brasil, né? Que envolve essa questão dos clubes, porque teve ano que teve clube que foi inserido por questão política mesmo, não política dentro do futebol. Política, aquela política de Planalto Central para cima, né? Então, em 79, a gente tem 94 equipes participando do Campeonato Brasileiro, só para tirar um exemplo, né? E daí você poderia dizer assim, tá, mas é, o Grêmio foi favorecido porque fizeram uma manobra, tentaram ajudar o Grêmio. Inclusive, você pega pessoas aí que são conhecidas do meio, por exemplo, Eurico Miranda, falando que ajudou o Grêmio em 92 a subir. Mas é assim, o futebol brasileiro, como você destacou, teve tantas viradas de mesa e teve tantos problemas de fórmulas e questões políticas que poderíamos dizer assim, tá, em 91 caiu os clubes, que no caso foi Grêmio e Vitória, mas se fosse alguma manobra para ajudar o clube, não faria sentido tu deixar esse clube jogar uma Série B em 92 e ajudá-lo em 92. Você manteria esse clube em 91 na primeira divisão. Então aí você vê que não existe uma tentativa de ajudar de forma alguma. E como a gente destacou, na Série B de 92 o Grêmio acaba caindo no grupo mais difícil. Então que forma de ajudar é essa? Não faz muito sentido esse tipo de discurso. Né?
É, o cidadão seria piedoso só depois que caiu. Não faz sentido.
Ajudar,
né?
Na Série B?
Se eu quero ajudar, ajudo antes de cair.
É, e outra coisa assim, que é de destaque, né? Existem publicações, inclusive, que em tese desmentiriam o que a gente está falando, dizendo, não, aqui ó, tem a prova, o fulano, o ciclano e o beltrano disseram que ajudaram. Tá, mas então o que acontece? O que, que está errado? Porque nós temos a fonte jornalística da época, não é um jornal, nós estamos falando de jornal Correio do Povo, nós estamos falando de um jornal dos maiores da época, que é o Jornal do Brasil, e nós estamos falando da Zero Hora. Existem fontes jornalísticas da época que mencionam o regulamento antes do início da competição. Aí alguém diz, não, eu ajudei, tá, mas ajudou como? Foi fazendo o regulamento antes do início da competição, então, porque não teve virada de mesa. Em momento algum se viu, olha, o Grêmio vai terminar na nona colocação, que seria a colocação final, e dentro daquele contexto nós vamos alterar, não vai subir 12 para você subir. Não, o Grêmio é a mesma coisa de chegar e dizer para a pessoa, olha, tu tem tal meta, tu vai atingir aquela meta, e no momento que essa meta for atingida, ok, se quer fazer mais, tu faz, quer fazer menos, mas o Grêmio não só atingiu a meta necessária, como o Grêmio ficou na sexta colocação.
Dos 32 clubes que disputavam, na verdade eram 12 que classificavam para a primeira divisão, mas obrigatoriamente eram 3 de cada grupo, né? Porque teve times que fizeram mais pontos, mas ficaram a partir da quarta colocação e não entraram, né? Só para ter um exemplo, o União São João, que entrou com a 12ª vaga, ele terminou com 14 pontos na primeira fase, mas ficou de fora o São José e a Ponte Preta, que era do grupo do Grêmio, inclusive, com 16 pontos. Então fizeram 2 pontos a mais, só que como classificaram a partir da quarta colocação no grupo, ficaram fora da segunda fase.
E aí, como tu explica uma situação dessa? É uma situação óbvia, o regulamento, como eu disse, previa, tem fontes jornalísticas da época que destacam isso. Então, o que tá errado é o dirigente que diz que ajudou, é o dirigente que, sei lá, de alguma forma menciona que auxiliou na virada de mesa, porque essas coisas não aconteceram. Podem ter acontecido de ser feito um regulamento antes da competição, mas é uma coisa, como a gente mencionou, é tão improvável que tenha uma ajuda tardia nesse sentido. Bom, se quer ajudar, como disse o Júnior, faz com que o Grêmio não caia naquele ano. Acontecia isso na época.
Com todo respeito, me coloca no grupo da Campinense, Pico, CSA, ABC, Central e por aí vai, né?
É, isso que eu digo, ou faz isso, né? Coloca num grupo que seja dentro de um contexto de facilidade, né?
Em a posterior a esse campeonato, né? Em 96, teve time que caiu e não jogou a Série B no ano seguinte. É isso que deveria ter sido feito. Quero ajudar, então não joga.
É isso que eu digo, esse contexto de avaliação de que houve virada de mesa, de que houve favorecimento, ele é tão desconexo com a realidade dos fatos que tem essa situação. Nós estamos falando de 4 anos depois da competição, em que teve clube que caiu e não jogou a segunda divisão. Então, assim, ó, e aí, como é que fica essa situação? Aí, essa tal ajuda que ia ser dada, que tipo de ajuda foi essa? Foi uma ajuda para fazer 12 clubes? De 85 para 86, teve uma ajuda para que quase 40 clubes entrassem dentro da competição? E nós estamos falando de um ano, só pegar o Campeonato Brasileiro, tem anos aí que pula de números irrisórios para números absurdos de participantes. É tudo uma questão de regulamento que era alterada até por uma questão de apoio político. Todo mundo sabe o que é o futebol brasileiro, né? Mas só fazendo um comentário aí para seguir com esse período do regulamento e depois a gente faz um comentário mais aprofundado. Então o Grêmio precisava ficar entre os 12 primeiros e na segunda fase seria divididos os clubes em 3 grupos, onde se classificariam os 2 primeiros de cada grupo. Esse era o regulamento inicial, depois teve alterações que a gente vai comentar. E a terceira fase da competição, pelo regulamento original, eram 3 clubes em 2 grupos, se classificando os 2 primeiros para as semifinais e aí fazendo o chaveamento e disputando a final em 2 jogos. A título de regulamento inicial foi esse, a construção antes do início da competição. As alterações que tiveram depois a gente vai debater no decorrer desse podcast.
Fechamos a parte aí sobre o regulamento, explicamos tudo e quem ainda ficou com dúvidas pode acessar o artigo sobre a Série B de 92 no gremiopedia.com. Agora chegou a hora de falar sobre a campanha do Grêmio na Série B 92. Vamos esmiuçar então os jogos, começando com o comentário do Maicon.
Rafael, o Grêmio estava inserido no grupo 4, como nós já falamos. O Grêmio terminou na 3ª colocação, né, com 17 pontos. E o primeiro jogo do Grêmio foi no dia 9 de fevereiro. O Grêmio jogou no Mato Grosso do Sul contra o Operário. E esse jogo ele terminou 2-2. Os gols foram marcados do Operário. O jogador Wilson do Grêmio fez contra. O outro gol foi de Índio. E os 2 gols do Grêmio foram marcados por Simval. Tem um destaque que eu queria fazer nesse início de competição da Série B do Grêmio, só para que vocês tenham ideia da dificuldade que o Grêmio enfrentou nessa competição, na primeira fase, né, que era a fase que dava as vagas para o acesso à Série A de 93. O Grêmio, nas primeiras 9 rodadas, o Grêmio obteve uma campanha de 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Grêmio, naquela altura, estava com 9 pontos, 9 rodadas, um campeonato com 14, faltando 5 rodadas para terminar, o Grêmio tinha apenas 9 pontos, sendo que o último classificado ali, se nós saltarmos depois, né, para a classificação geral, o último classificado teve 14 pontos. Né? Então o Grêmio precisava fazer 5 pontos em 5 jogos. Hein?
Lembrando que a vitória valia 2 pontos.
Isso. E eu queria daí ir para o último jogo que o Grêmio fez nesse campeonato, porque daí depois o Grêmio, dessas 9 primeiras rodadas, o Grêmio começa uma arrancada melhorando a sua campanha. Né? O Grêmio jogou no dia 25 de março contra o Operário, novamente o Operário de Campo Grande, agora esse jogo em Porto Alegre, o Grêmio começou uma arrancada ali. Venceu por 2-1, depois o Grêmio joga em Porto Alegre de novo contra o São José, ganhou de 3-1, foi a Londrina, empatou com Londrina em 1-1, que era um adversário direto aí nessa primeira fase. Jogou com o Paraná Clube, que viria a ser o campeão depois daquela Série B em Curitiba. E é interessante destacar esse jogo com o Paraná, que esse jogo era o penúltimo, né, do Grêmio, e uma derrota ali possivelmente tiraria todas as condições do Grêmio de lutar por essa vaga para a segunda fase e também, né, conquistar a vaga para a primeira divisão de 93. E o Grêmio empatou com o Paraná, que era o melhor time daquela competição. E chegamos na última rodada da primeira fase. O Grêmio, no dia 8 de abril, enfrentou o Operário do Mato Grosso em Porto Alegre, precisando fazer o resultado. E daí vocês contam para mim como que foi aí essa última partida do Grêmio na primeira fase.
Chegamos então nessa última rodada da primeira fase. O Grêmio aplica uma olhada de 7-1 no Operário, mais um Operário na nossa vida, e o jogo terminou o primeiro tempo 4-1, e a gente termina o jogo, o último gol é marcado aos 32 do segundo tempo, fechando o nosso 7-1.
Um comentário que eu queria fazer é que na última rodada dessa Série B da primeira fase, tinham 4 equipes no grupo do Grêmio que brigavam pela última vaga, né? Que era o Grêmio, o São José de São Paulo, a Ponte Preta e o Londrina. Nessa última rodada, o Londrina, ele perdeu pro Paraná Clube, então ele deu adeus, né, a disputa. A Ponte Preta ganhou seu jogo, né, do Operário no Mato Grosso do Sul, mas eles ficaram torcendo ali por tropeço do Grêmio e do São José. Os 2 jogos, então, que ficou para essa última rodada, que decidiria essa última vaga, seria Grêmio e Operário e América Mineiro, né, e São José de São Paulo. O São José de São Paulo precisava fazer o resultado contra o América Mineiro, só que o América Mineiro era o melhor time dessa chave, né, o América Mineiro terminou na 1ª colocação, inclusive o América Mineiro, ele, na primeira fase, fase dessa competição, ele termina com a terceira melhor campanha, né? Com 18 pontos. Um ponto a menos do que o melhor colocado, que foi o Clube do Remo, com 19. E nessa última rodada, então, o América Mineiro, melhor time da chave, pegou o São José e empatou o jogo. Jogaram em Minas Gerais. E o jogo terminando empatado, se o São José tivesse ganhado a partida, teria se classificado, né? Mas jogando fora de casa contra o melhor adversário, o jogo terminou 0-0. Uma vitória simples do Grêmio classificaria. O Grêmio fez mais do que o necessário, né? O Grêmio aplicou 7-1 nessa última partida e foi para a segunda fase.
E um destaque que eu gostaria de fazer até em relação à campanha do Grêmio, né? Grêmio, que todo mundo fala, que subiu no tapetão, que na realidade isso não aconteceu e é sempre importante destacar, e esse podcast serve para isso. A gente está falando da Série B de 92, não porque é um fato histórico importante dentro do contexto da rica história do Grêmio, história de glórias, mas é por quê? Porque existe uma mística por trás, um monte de inverdades que são promovidas e a gente precisa combater elas com o quê? Com informação. O Grêmio que, nessa classificação geral da primeira fase, que definiu os classificados para a Série A, ficou com 17 pontos, enquanto o Remo ficou com 19, ou seja, 2 pontos de diferença. Para o América, que foi o líder do grupo em si, foi 18 a 17, ou seja, 1 ponto de diferença. Isso demonstra aí que é tudo uma questão de interpretação, é simples, uma situação lógica aí para fazer uma avaliação que, dentro da realidade histórica, o Grêmio se classificou com tranquilidade para a Série A em 92 e não precisou de ajuda de quem quer que seja. E sobre esses números aí, Maicon, tu teria estatística para nos passar a respeito da campanha do Grêmio nessa competição?
Na primeira fase, o Grêmio terminou, como você bem disse, com 17 pontos. Em 14 jogos, o Grêmio venceu 6 partidas, teve 5 empates e 3 derrotas apenas. Duas delas sendo para o melhor time do grupo, né, que foi o América Mineiro, que ganhou em Porto Alegre e ganhou em Minas Gerais, ambos de 1-0. O América Mineiro que contava com o Euler, né, no comecinho da sua carreira. O Grêmio fez 22 gols, sofreu 13, saldo do Grêmio foi 9. E o Grêmio terminou em terceiro lugar desse grupo.
E pegando aí com base na classificação, a gente já consegue traçar aí o que foi o Grêmio na segunda fase. Já classificado para a Série A, o Grêmio joga a segunda fase e repete a classificação anterior, ficando na terceira posição. Já nessa segunda fase, como eu mencionei antes, era dividido em 3 grupos de 4 equipes. Se classificava pelo regulamento original, os 2 primeiros de cada grupo. Mas o que acontece? Houve uma situação em que a CBF organizou uma regionalização de chaves e a equipe do Fortaleza se sentiu prejudicada. Por quê? Porque dentro de um regulamento que foi alterado, em prejuízo do Grêmio, inclusive, o Fortaleza deixou de se classificar porque foi dado um ponto extra para a equipe do Santa Cruz, né? E então, dentro dessa situação, o Fortaleza entrou com um pedido e foi acatado, do Fortaleza, e foi dado uma vaga extra dentro do campeonato. E como não podia ter um número ímpar de participantes, nós estamos falando de divisão em chaves, o Grêmio, que era o melhor classificado dentre os não classificados para a terceira fase, acabou sendo convidado para participar da terceira fase, ou seja, prosseguir na competição, em razão de ter terminado em terceiro, mas ser o melhor classificado e a necessidade de um número par de clubes. Dentro dessa situação, o Grêmio abre mão de seguir na competição. Então o Grêmio termina na 9ª colocação, que é a colocação dentro da terceira fase da competição, porque não quis participar da terceira fase, ou seja, poderia ter buscado o título da competição e abriu mão disso em benefício do União São João, que prosseguiu. Então, quando se diz que teve uma alteração no regulamento, de fato teve, isso é um fato histórico, mas essa modificação foi em benefício do Remo, Santa Cruz, Ceará, América Mineiro, Criciúma e Paraná, em razão da regionalização de chaves. O Grêmio foi um dos clubes prejudicados com essa mudança de regulamento, não teve nenhuma mudança de regulamento em benefício do clube. O Grêmio poderia, inclusive, ter usufruído do benefício que foi concedido, que foi seguir para a terceira fase por ser o melhor classificado na ideia de ter número par de clubes, mas não quis. O Grêmio poderia ter sido campeão e não teve interesse de prosseguir na competição. Isso é um destaque. Ficou na 9ª colocação porque não quis continuar para a terceira fase da competição.
Queria citar ali com relação aos grupos da segunda fase essa questão do Fortaleza. O Fortaleza ele estava no grupo 1, né? Só citando os clubes que tiveram esse ponto extra no campeonato, no grupo 1 foi o Clube do Remo, o Santa Cruz e o Ceará. O único clube nesse grupo 1 que não teve ponto extra foi o Fortaleza, né? No grupo 2, o América Mineiro teve um ponto extra, e só para que o nosso ouvinte possa entender um pouquinho a respeito do grupo do Grêmio, o Grêmio estava no grupo com Criciúma, Paraná, Grêmio e Curitiba, né? O Paraná e o Criciúma, que foram as duas duas equipes classificadas para a terceira fase, e essas duas equipes conseguiram também ganhar da CBF um ponto extra. Somente Grêmio e Curitiba não receberam esse ponto extra. E o Grêmio ficou na terceira colocação nessa segunda fase. E voltando para o grupo do Fortaleza, a questão ali foi a seguinte: o clube do Remo classificou em primeiro com 9 pontos, o Santa Cruz, Fortaleza e Ceará, os três ficaram com 6, e a alegação do Fortaleza era que o Santa Cruz, a campanha do Santa Cruz era 6 pontos, mas como ele tinha o ponto extra, ele ficou com 1 vitória apenas, e o Fortaleza, sem o ponto extra, tinha conquistado 2 vitórias no grupo. Então o Fortaleza deveria, né, ter a preferência, porque inclusive o saldo de gols do Fortaleza era 2 contra -4 do Santa Cruz, por exemplo. Então quando o Fortaleza entra com essa alegação, é que eles ficariam melhor posicionados naquele grupo se não fosse esse ponto extra do Santa Cruz. Quando isso aconteceu, como o Diego falou, para fechar os grupos da fase seguinte, que era a terceira fase, com 4 equipes em cada uma, o Grêmio, que na classificação geral dessa segunda fase teria ficado em 8º, o Grêmio abriu mão, né, por suas questões ali de não querer entrar nessa questão judicial. Também o Grêmio já estava classificado para a Série A do ano seguinte, o Grêmio não quis entrar nessa questão do ponto a mais para poder ir para a próxima fase. E daí o União São João herdou a vaga do Grêmio, né? Mas se for comparar as duas classificações ao final da segunda fase, o Grêmio termina com 22 pontos na classificação geral e o União São João, que depois é o convidado para continuar na competição, terminou com 21 pontos. Então o Grêmio, que ficou de fora da terceira fase por opção, teria terminado aí, se o campeonato acabasse na segunda fase, em 8º colocado e não em 9º, né? Teria avançado para a terceira fase se esses dois clubes tivessem também classificado naquele regulamento original, né? Mas como o Diego falou também, o regulamento original previa 6 classificados apenas para a terceira fase.
Desconsiderando, inclusive, que o Grêmio ficasse na pior colocação na terceira fase. Então, ao menos 8º, o Grêmio seria se tivesse decidido participar da próxima fase. Óbvio que nós estamos falando do Grêmio, não querendo desmerecer os outros clubes, mas é um clube que, mesmo nos momentos difíceis, não vai ser o pior classificado da Série B. E nessa situação em específico, pelo menos a 8ª colocação estaria garantida, mas possivelmente teria chegado em fases bem superiores na competição. Então a 9ª colocação foi de fato uma questão de opção dentro do campeonato da Série B de 92.
E o Grêmio, ele abre mão, primeiro motivo óbvio, que já tinha vaga pro Campeonato Brasileiro, e porque a Série B daquele ano estava sendo um fracasso em público, e era mais um gasto ter que jogar esses jogos do que realmente arrecadar alguma verba, algum valor. Então o Grêmio prefere abrir mão de seguir na competição, justamente porque já tinha a vaga assegurada pro próximo ano.
Bom, e sobre o grupo que classificou o Grêmio para a Série A novamente, nessa Série B de 92, tem alguns destaques aqui, que é os dois zagueiros Luciano e Wagner Fernandes, que fizeram parte do grupo campeão da Libertadores 95, reservas, claro, né, de Rivarola e Adilson. Também tivemos o Cuca, famoso Cuca, e o Caio, que também ficou famoso aí no Grêmio. E também algumas participações aí do Mabilha, que também depois teve um nome aí no futebol gaúcho, e do Assis, né? E do Carlos Miguel, que também foi campeão em 95 da Libertadores. No total, foram 29 jogadores que entraram em campo na Série B 92. Nos 20 jogos do treinador Ernesto Guedes, né, que ele treinou a Série B inteira. E os jogadores que mais tiveram jogos ali, né, o Emerson e o Jandir com 20 jogos, né, participaram de todos. Caio com 19. O time base, né, digamos, os 11 que mais tiveram jogos, eu fiz a média de idade 25 anos. Então, é um grupo novo que pegou essa responsabilidade de disputar a Série B e conseguiu aí levar o Grêmio de volta para a Série A.
Importante a gente fazer todos esses destaques, né? E esses destaques são importantes no seguinte ponto. Nós temos, inclusive, o pessoal daqui, não me deixa mentir, em programas de rádio, televisão, jornalistas falando do tapetão de 92, que foi uma vergonha, que o Grêmio subiu em 9º, que mudaram o regulamento da competição. Isso é corriqueiro. Passa um período, passa outro, vem esse mesmo assunto quando se fala em Série B, principalmente depois do rebaixamento internacional. Aconteceu muito essa situação de ser chamado a destaque todo momento, essa questão de tapetão. Então esse podcast serve para isso. Nós estamos trazendo os fatos, os momentos históricos, justamente para destacar o que aconteceu nesse período. O torcedor fique informado da situação, porque essa é uma construção tão absurda dentro do contexto histórico que eu acredito que, pela falta de informação, algumas pessoas realmente são levadas a considerar que aquilo é verdadeiro. Então, esse trabalho de hoje, desse podcast, dessa cooperação histórica, é muito mais a gente tirar debaixo do tapete a sujeira, porque ela não é tão grossa como se diz. Ela não é uma sujeira que envergonha. O Grêmio subiu na bola, né? Nós temos um rebaixamento, é uma situação que nós temos aí Manchester United, Liverpool, Bayern de Munique, Milan, Juventus, olha, uma infinidade de clubes, Atlético de Madrid, clubes que já foram rebaixados, são grandes clubes do futebol mundial, que já jogaram a segunda divisão. Não é um momento de glória dos clubes, mas a gente não pode ocultar tanto aquela informação a ponto de ela se tornar desconhecida do público, e aí aquele que tem interesse ali de utilizar a informação como forma de denegrir, vai lá, escreve uma reportagem, fala num programa de rádio e diz mentiras, como se o Grêmio tivesse sido um clube corrupto, que tivesse tido todo um esquema por trás, que subiram 12 clubes para o Grêmio poder subir para a Série A, que foi um tapetão. São trabalhos de recuperação como esse que permitem que o torcedor conheça a história e que essas mentiras ou esses equívocos eles não se perpetuem dentro da história do Grêmio, porque é uma mancha que o Grêmio não merece dentro da sua história, e que o que depender da gente, a gente vai fazer tantos quantos programas forem necessários, tantos quantos artigos forem necessários, para que a história realmente destaque o que foi o Grêmio nesse período, e que esse tapetão aí é mais um mito que a gente tenta derrubar.
Bom, eu vou usar então, para encerrar aqui o nosso podcast, um bordão do Box, né? O Grêmio foi à lona em 91, subiu em 92, e depois aí teve um grande período de títulos que vai render, claro, com certeza, um outro podcast com mais uma hora, no mínimo, falando sobre os títulos ali da década de 90, depois desse acesso, né, essa volta à Série A. Mas isso você acompanha no próximo ou daqui a outros podcasts. A gente fica por aqui. Quero agradecer então a participação do Maicon, do Diego e do Júnior. Valeu, gurizada.
Valeu.
Valeu, pessoal. Abraço.
Feito.
Até a próxima.
Grande abraço, pessoal.
E a gente fica por aqui. Então acesse o nosso portal, gremiopedia.com. Valeu e até o próximo podcast.